Monumentos e as zonas históricas. Só depois da invenção da eletricidade, no século XIX, é que surgiram as questões mais intensas relativas à iluminação dos espaços públicos, de modo especial, dos monumentos e edifícios históricos. Foi na decorrência do Encontro Internacional sobre a Iluminação, realizado no Mosteiro de Alcobaça, que o programa Encontros com o Património abriu as portas ao debate sobre esta questão. Assim contamos com a participação dos light designers Eduardo Gonçalves e Catherine da Silva, bem como dos arquitetos Samuel Roda Fernandes, Diana Del Negro e Manuel Lacerda.
No princípio era a eletricidade e depois a iluminação e as sombras que trouxeram um forte potencial cenográfico a monumentos urbanos e fachadas. Chegaram, entretanto, conceitos diferentes de iluminação, o americano City Beautification e o francês Urbanisme Lumière. Segundo os melhores críticos, a França detém atualmente uma indiscutível liderança neste campo. Foi no âmbito do Programa Estratégico da Rede de Mosteiros Portugueses do Património da Humanidade, da responsabilidade da Direção-Geral do Património Cultural, que se reuniram no Mosteiro de Alcobaça 14 conferencistas nacionais e estrangeiros. O programa Encontros com o Património foi escutar alguns destes especialistas na matéria. Samuel Roda Fernandes, doutorando no curso europeu em Reabilitação Arquitetónica da Universidade de Sevilha, é professor na Universidade de Lusíada de Lisboa e presidente da Associação Cultural Criatividade. Diana Del Negro, arquiteta, especialista em iluminação do património, é doutoranda na Universidade de College de Londres, publicou recentemente Arquitetura em Luz. Eduardo Gonçalves, light designer, é professor no IAD. E Catherine da Silva, formada pela Escola de Belas Artes de Mans, é designer de luz na Lightec, agência de concepção e engenharia e iluminação em Paris. Foi consultora para a Bienal Lisboa em 2006. Ainda Manuel Lacerda, arquiteto-chefe da Divisão de Divulgação, Comunicação e Informática da Direção-Geral do Património Cultural, a quem pergunto como surge a escolha de Alcobaça para o Encontro Internacional sobre Iluminação.
Este tema surge já há cerca de 3 anos, na preparação desse programa estratégico, e portanto estamos aqui com um distanciamento que eu acho interessante. Ter-se passado este tempo e agora então realizar-se o programa, mas é assim que funcionam as candidaturas todas e no âmbito das redes mosteiros também. Como é que surge? Surge pela necessidade da Direção-Geral do Património Cultural em colocar à discussão e em debate, através da apresentação de experiências recentes e de conhecimentos recentes, de colocar à discussão um bocadinho da teoria e fundamentalmente a prática da iluminação, monumentos e zonas históricas. E porquê? Porque consideramos que é um tema pertinente, é atual, aliás, agora ainda mais atual pelas questões relacionadas com consumos energéticos.
Os nossos monumentos não andam às escuras.
Os monumentos não andam às escuras. Não andam às escuras. Normalmente os monumentos estão iluminados, podem não estar bem iluminados, iluminados convenientemente, e é isso que se fala, que se falou neste encontro. Iluminar bem os monumentos é também salvaguardar o património. É dá-lo a conhecer de uma maneira diferente, mas para isso vamos ouvir aqui outros especialistas em iluminação de monumentos. E temos aqui também um âmbito diferente, que são as zonas históricas, que são as zonas da cidade com interesse histórico e que também elas têm que ser devidamente estudadas, têm que ser devidamente projetadas em termos da luz. E, portanto, a razão de ser deste encontro é discutir exatamente essas questões.
Quando falamos de iluminação de monumentos, referimos-nos concretamente a quê, arquiteto Roda Fernandes?
Primeiro é preciso definir o que é que são monumentos. Pessoalmente, eu acho que monumentos são todos os edifícios ou todos os espaços que conseguem ultrapassar a barreira da história. Porque, muitas vezes, nós definimos o que é um monumento. Passado 100 anos, essa definição que nós demos já está ultrapassada, já é outra, por sua vez, as coisas vão perdendo e vão ganhando importância. Obviamente que nós aqui estamos numa certa sintonia e estamos a considerar monumentos e zonas históricas as partes mais antigas e aquelas que são consideradas por uma inteligência como os edifícios mais importantes ou as zonas mais importantes e mais antigas das cidades.
Mas nem sempre os monumentos e os espaços públicos foram iluminados. Desde quando se registaram estas preocupações? E dirijo a pergunta à arquiteta Diana.
A iluminação existe presente desde os tempos primitivos e não só para uso doméstico, mas também para a criação de formas de arte. Falo, por exemplo, dos vestígios encontrados nas cavernas de Altamira e de Lascaux, que permitiram pintar essas mesmas paredes. Depois, ao longo dos tempos, houve uma evolução dos recipientes e do tipo de artefactos que eram utilizados para a iluminação, mas a luz fazia-se sobretudo para uso doméstico. É preciso ter em conta que a maior parte da população não tinha meios para iluminar uma sala conforme nós a concebemos hoje em dia, e muito menos uma rua. E por isso as ruas eram locais muito escuros e perigosos durante a noite. E só quem tivesse meios para pagar uma escolta armada, não só com armas, mas também com lanternas ou tochas, poderia se dar ao luxo de sair numa noite onde não houvesse lua cheia.
Hoje, nos nossos dias, essas coisas são também do dia e não são da noite.
Bem, hoje em dia as pessoas já não têm a noção dessa dificuldade. Quando falha a luz em casa, ficamos um bocadinho sem saber o que fazer, não é? Mas não há noção que, de facto, durante séculos e séculos, só quando havia uma lua cheia é que se poderia sair à noite. É claro que depois existiram vários monarcas, não só em Portugal como na Europa, interessados em estabelecer a iluminação pública nas cidades. Só que estas iam falhando consecutivamente porque era dado à população o encargo de fornecer o combustível e de vigiar estas iluminações. Claro que quando se utilizava a chama tornava-se bastante perigoso, não só por causa do risco de incêndio, mas porque a luz não se aguentava quando havia mau tempo. Depois, só houve realmente um sistema de iluminação público a sério após a invenção do gás e da eletricidade, sobretudo. O que não significa que, no tempo de Luís XIV, em França, já existissem 900 ruas iluminadas, na altura a óleo, portanto, um dos primeiros sistemas de iluminação públicos com sucesso. Relativamente a edifícios, normalmente só eram iluminados em festividades, porque eram as únicas pessoas que tinham meios para poder iluminar fachadas, seria a igreja e as elites aristocráticas, a nobreza. E portanto temos um exemplo muito interessante da igreja de São Pedro, em Roma, que todos os anos, pela ocasião da Páscoa e do Natal, por exemplo, havia 1500 suportes para velas que eram colocados em toda a cobertura e fachada e que iluminavam-nas para o efeito. Depois, só com a invenção de eletricidade, já no final do século XIX, início do século XX, é que as exposições universais de Paris e também nos Estados Unidos deram origem às maiores manifestações de iluminação de fachadas, não só dos pavilhões das exposições, mas também dos monumentos dessas cidades.
Excelente percurso pela história. Podemos dizer, arquiteto Samuel Roda Fernandes, podemos dizer que a luz passou então a fazer parte integrante da arquitetura?
Começou e desenvolveu-se até ao ponto em que nós chegamos atualmente, em que as cidades começam a estar excessivamente iluminadas. E eu penso que é um dos grandes problemas dos países civilizados, é mesmo esse excesso de iluminação. E é de tal maneira que a nossa geração perdeu o contacto com o céu, que era uma relação muito ancestral que as pessoas tinham. Eu lembro-me que até, por exemplo, até ao Van Gogh, quando ele pintou aquela célebre pintura do café em Arles, se nós olharmos bem para o sítio onde ele pôs as estrelas, elas estão no sítio certo.
Quando diz céu, diz estrelas.
Neste caso, referimos ao céu como suporte pictórico das estrelas, ou falamos do céu como suporte onde estão as estrelas. O que é certo é que, na realidade, quando nós estamos, por exemplo, em Lisboa, não é, que é das cidades mais iluminadas de Portugal.
Não fosse uma cidade branca?
O branco já tem outra coisa a ver, mas na realidade o que acontece em relação ao branco é que Lisboa à noite é uma cidade amarela, é iluminada com lâmpadas de sódio, onde não há basicamente hierarquias, as ruas são todas amarelas, e depois de vez em quando tem assim umas coisas brancas, e às vezes excessivamente brancas, que são os monumentos. E que muitas vezes já não são excessivamente brancas porque as luzes vão se fundindo, porque estas coisas da boa e da má iluminação têm a ver também um bocado com a manutenção. Neste caso específico, a má manutenção muitas vezes é uma melhoria na leitura do monumento.
Em Portugal, quando é que surgiram, arquiteta Diana Del Negro, os primeiros projetos desta natureza? Alguma data, algum caso que se possa destacar?
Eu já agora queria só dizer que eu não concordo que os monumentos são excessivamente brancos. Provavelmente as ruas são demasiado amarelas pelas propriedades do sódio. Mas as fachadas da maior parte dos nossos monumentos também são muito brancas e quando se utilizam boas reproduções cromáticas, realça esse branco. Relativamente à sua pergunta, bem, eu não sou, como dizia, não sou historiadora, mas tanto quanto sei, os primeiros projetos desta natureza eram feitos por ocasiões de festividades, de nascimento ou morte de um monarca, e as primeiras construções a prever a introdução de iluminação, propriamente dita, teria sido em primeiro lugar a gás. Eu penso que a estátua dos restauradores, que tem aqueles 8 candeeiros à volta, seria originalmente a gás e foi inaugurado, se não me engano, em 1886. Julgo que já seria com a introdução da iluminação a gás. Depois, os maiores exemplos provavelmente foram feitos na época do Estado Novo, nos anos 40, e salienta-se a fonte luminosa da Alameda e também a iluminação da exposição do mundo português, dos quais ficaram a fonte da Praça do Império, a qual é muito interessante o mecanismo dessa iluminação primitivo, porque existe uma sala por debaixo da fonte onde encontram-se prismas coloridos e originalmente estariam dentro desses prismas lâmpadas incandescentes, e à medida que os prismas rodavam fazia com que em cima a água adquirisse diferentes cores, ora vermelho, ora verde, e portanto é um mecanismo muito antigo, mecânico, e que entretanto já foi alterado.
E no estrangeiro, nomeadamente em França, a preocupação com a iluminação de edifícios com valor patrimonial foi semelhante? Catherine Silva, que é uma light designer com formação especializada na França.
Sim. Em França foi muito mais cedo a iluminação. Tenho duas sortes de iluminação, porque tem a iluminação funcional das ruas e tem iluminação, criação de ambiente, do espaço público, das praças, dos monumentos. É mais um trabalho, no princípio foi iluminação muito, como se diz, individual. Eu acho que hoje, faz 10 anos, que se trabalha mais o trabalho do espaço. Vai ser o monumento, vai ser a praça, vai ser a rua. Não é uma coisa que é individual. Não vai ser um monumento branco e depois uma rua amarela e o espaço, o jardim verde. Não é assim. Vai ser mais um trabalho conceptual, um trabalho sobre a história do sítio, da cidade, porque a luz vai ser mais uma coisa de comunicação e marcar mais a identidade da cidade.
Houve, entretanto, evolução de conceitos na iluminação destes edifícios, arquiteto Samuel Roda Fernandes.
E de que maneira? Eu penso que em França, como a Catherine estava a dizer, as coisas começaram muitos anos antes do que propriamente começaram em Portugal. Porque enquanto nós estávamos, de uma forma muito direta, a mandar a luz para cima das coisas, lá já se começava a trabalhar poeticamente a iluminação dos monumentos. Nós somos muito práticos e precisamos de luz, como todos os povos do Sul necessitamos de luz. E de maneira que nós convivemos muito bem com o excesso de luz, assim como convivemos muito bem com o excesso de barulho nos restaurantes quando eles atiram os pratos para cima dos lavatórios. Isso para nós é uma coisa muito normal. No entanto, a iluminação destes espaços, que são considerados espaços emblemáticos, pode ser feito com recurso, muitas vezes, até à utilização de muito menos luz. E eu penso que até uma boa iluminação do monumento não parte muitas vezes de fora para dentro, mas pode partir de dentro para fora. Primeiro porque evita-se, enfim, o tal excesso de iluminação a que o nosso atual ministro Nuno Crato, numa certa conversa que houve, chamava os watts políticos. Não é? Porque sempre que alguém quer fazer ressalvar uma coisa ou mostrá-la mais, ou dizer... Porque a luz, de certa forma, é uma forma de poder, não é?
Como o soundbite das rádios e das televisões, não é?
Sim, é assim, tudo o que é excessivo é como uma exposição universal. Não há uma hierarquia. Todos os edifícios estão ali para dizer, olha, aqui estou eu. E, na realidade, depois aquilo torna-se uma ópera bufa, onde não há protagonista principal nem secundário, toda a gente grita o mais alto possível para ser ouvido. E o que é certo é que no meio dessa gritaria acaba por ser uma confusão total em que ninguém se entende. De maneira que, a certa altura, este excesso de iluminação, e quando nós começamos a somar a iluminação particular com a iluminação pública, com todo o tipo de iluminação que possa existir tudo junto, acaba por, enfim, ser uma coisa demais. Depois há uma outra coisa, porque já que estamos a falar em lotes políticos, que é, primeiro, há um medo ancestral da noite, do escuro. Toda a gente o tem, não é? Nós fomos criados a ouvir as histórias do papão e da cruja, que vinham sempre à noite. O homem do saco vinha sempre à noite.
Era o trabalhador da noite.
No entanto, já se provou, aliás, há um estudo feito por uma geógrafa portuguesa que fez um estudo sobre segurança e iluminação, em que se chegou à conclusão que em Lisboa, por exemplo, os sítios onde há mais assaltos não são as zonas mais perigosas, que as pessoas consideram mais perigosas, e quase todos os assaltos são feitos de dia, não são feitos de noite. No entanto, quando há um assalto feito à noite num determinado sítio, a primeira coisa que o autarca ou o responsável faz é meter lá um candeeiro.
Uma questão de fundo, Diana Del Negro. Como iluminar ou interpretar o património construído durante a noite?
Essa é uma pergunta complexíssima, naturalmente. Bom, em primeiro lugar, é claro que qualquer iluminação sobre o património será sempre uma interpretação. Isto porquê? Porque todos os edifícios que hoje consideramos património não foram concebidos para serem visualizados durante a noite. E, portanto, tudo aquilo que possamos fazer para lhes dar visibilidade será a interpretação do light designer, da pessoa que faça a iluminação. Depois é preciso considerar que o património normalmente insere-se num contexto junto a outros edifícios, cuja sua iluminação também afeta a percepção do património. Assim, interpretar o património através da luz implica também integrá-lo no seu contexto e, idealmente, exercer algum controlo sobre a iluminação desse contexto. A luz pode alterar e muito a percepção das formas, e todos nós já percebemos isso quando colocamos uma lanterna, por exemplo, debaixo da nossa cara à noite. Acho que toda a gente já fez esta brincadeira, em que ficamos com um aspecto completamente sinistro. E o cinema e o teatro utilizam esta técnica muitas vezes para acrescentar dramatismo a edifícios, em filmes de terror, etc. Portanto, embora não exista uma fórmula sobre como iluminar o património, eu acho que convém ter em mente quatro pressupostos fundamentais, que são: manter uma imagem que permita reconhecer o património durante a noite, O que é importante por questões de respeito pela imagem e significado histórico, que são normalmente objetos com os quais a população se identifica e com os quais tem relações importantes e resumem a história de uma sociedade, no fundo. Em segundo lugar, deve introduzir algum tipo de valor, ou seja, não deve apenas iluminar, como dizia aqui o Samuel, iluminar fortemente sem sequer introduzir sombras a uma fachada, mas permitir visualizar qualquer coisa diferente que durante o dia não é tão perceptível. Em terceiro lugar, respeitar sempre a lei da reversibilidade ao implementar equipamentos, seja a fixação de cabos ou projetores ou a abertura de roças em paredes. Tudo deve ser feito de modo a que o património fique intacto, uma vez removidos os equipamentos. E por último, acho que é muito importante lembrar que o património é muito mais importante do que qualquer iluminação que se possa fazer no mesmo.
Eduardo Gonçalves, bem-vindo aos Encontros com o Património. Quais são os efeitos da luz no património construído?
Se falamos de luz como, neste caso, como o objetivo, ou seja, o efeito como sendo o objetivo, o efeito que tem, um bocadinho como já foi aqui falado, a luz de facto não é indiferente e altera bastante a nossa percepção do espaço. Dito isto, não só deve ser trabalhado com muito cuidado, porque um bocadinho à semelhança como acontece com a arquitetura, em que quando intervém, intervém para ficar, a iluminação será um bocadinho mais efêmera nesse sentido, mas o efeito que tem é de facto bastante marcante. Nesse seguimento, deve ser sempre muito cuidado na intervenção, porque não só pode deturbar a percepção do objeto, deturbar ou pode melhorar a percepção do objeto, mas realmente eu penso que esta questão é muito semelhante ao que a Diana já falou, que tem a ver com a questão da... É tudo sempre uma interpretação, de facto. É sempre uma interpretação do objeto. E há que ter um conhecimento muito aprofundado do que está a fazer, nomeadamente saber a história do objeto, saber como é que ele está integrado no espaço, que é uma coisa que não se pode desligar.
E para sabermos ainda melhor como iluminar e interpretar o espaço urbano?
Isso para mim é outra questão, até porque tem a ver com a mudança de escala. Quando falamos de espaço urbano, estamos a falar de uma quantidade de elementos. Já Lenz definia isso como vários pontos que são cruciais, e o espaço é uma construção, pode-se fazer uma construção humana, e não se pode ver, por exemplo, só como espaço físico. Para mim, espaço urbano deve ser sempre interpretado como utilizador e como o espaço físico em si. E as duas coisas não são desassociadas. Uma situação que se vê muito, por exemplo, ligada ao IP, que há sempre uma preocupação muito com a questão energética, com a questão da manutenção, e muitas das vezes é mitigada ou é às vezes até ignorada o facto de quem é que utiliza esses espaços. E são pessoas. Ou seja, quando se desenha, deve-se desenhar para pessoas e deve sempre pensar essa relação entre as pessoas e o espaço. Por isso é... considero que é sempre muito, muito importante saber fazer uma boa leitura do espaço, perceber dentro do espaço como hierarquizá-lo. A questão de hierarquia acho que é extremamente importante, não só ou seja, o espaço onde as pessoas deambulam, mas a questão do, lá está, neste caso, dos monumentos, que estão exatamente inseridos dentro desse mesmo espaço, que deve de haver uma distinção para que haja uma leitura hierárquica do espaço e que não seja uma espécie de mescla, como inclusive o Samuel estava a dizer, que em Lisboa, por exemplo, temos a luz amarela, e aquilo é uma espécie de mescla que não existe hierarquia absolutamente nenhuma.
Eduardo Gonçalves, deixe-me ainda saber de si, com a iluminação é possível manipular a percepção urbana?
Sem dúvida alguma. Isso acho que é das questões mais fundamentais. Não só se faz hoje, como já se faz desde que se começou a utilizar a luz como uma ferramenta, especialmente uma ferramenta urbana. Luís XIV fazia isso muitas vezes para mostrar poder, e realmente, como já foi dito, luz é poder. E um exemplo pragmático que hoje em dia é as sociedades emergentes, as potências emergentes, China, Índia, em que cada vez mais eles tentam supor uns aos outros através de luz e mais luz e mais luz. É óbvio que isto não só é uma mostra de poder, temos energia, temos dinheiro, conseguimos produzir, mas o que produz é a falta de hierarquia, o que produz é o tentar crescer um sobre o outro. Por isso, sim, altera-nos profundamente a nossa percepção.
Alguma conflituosidade entre a iluminação pública e patrimonial e a iluminação comercial? Imagino que haja aí conflitos abertos.
Ah, eu diria que há mais a conflitos abertos em relação a esses três tipologias de luz. E de facto é sempre um problema complicado. É um problema complicado de resolver, porque especialmente a iluminação comercial, que há, como o próprio nome diz, que é interesses comerciais, quer dizer que torna-se difícil às vezes dialogar e de conseguir trabalhar a iluminação urbana como algo coeso, algo que deve sempre ser pensado na perspectiva do plano e não necessariamente na perspectiva individual, que é o caso que acontece da iluminação comercial.
Arquiteta Diana Del Negro, ia dizer?
Eu ia dizer que provavelmente essa conflituosidade acontece porque o objetivo das iluminações publicitárias são chamar a atenção de potenciais clientes. E como é que se chama a atenção com a luz? Pelo contraste. E como é que se faz o contraste? Ou através do contraste luminoso, da quantidade de luz, ou através da cor, ou através do movimento. E normalmente a publicidade faz exatamente estas três coisas. Agora, quando nós temos um edifício ou um letreiro luminoso que pisca, que tem uma cor vermelha e que ainda por cima tem, não sei, 400 candelas por metro quadrado, ao lado do monumento, engole completamente o protagonismo do espaço em que se insere. E, portanto, são invertidas completamente as hierarquias perceptuais e há um desequilíbrio. E eu, aliás, fiz um estudo sobre isso nas fachadas do Rossio há alguns anos e que demonstravam precisamente esse desequilíbrio entre o património, que pouco iluminado, e a iluminação comercial, que é excessiva.
Inclusive, ia dizer...
Inclusive, há uma situação que se calhar às vezes é tão má quando é mal desenhada, que é a questão do próprio IP, ou seja, a iluminação pública. que em Portugal, inclusive, como também o Samuel já referiu, não há problema em ter muita luz. A gente gosta de ter muita luz, estamos habituados culturalmente a muita luz e estamos até biologicamente habituados a muita luz. O que quer dizer que muitas das vezes a própria iluminação pública come, espaço a expressão, os próprios monumentos. Quer dizer que é difícil criar aqui o equilíbrio, ou melhor, não é difícil, desenha-se, mas tem que ser pensado de facto.
Diana?
Isso sucede porque a população espera ver muita luz durante a noite. Na Câmara de Lisboa temos reclamações quando se baixam os níveis de iluminação.
Samuel Roda Fernandes, estamos a aquecer com a iluminação, com certeza.
É sim, isto não é iluminação fria, de certeza, ainda bem. Na realidade, é impossível ser consensual. Nem o Cristiano Ronaldo, nem Jesus Cristo foram. Quando se ilumina, principalmente no espaço público, está-se a mexer com muita gente, está-se a mexer com muitas sensibilidades, com muitos interesses comerciais, estratégicos, estatais, etc. E de maneira que pôr isto tudo em consonância não é uma tarefa muito fácil. Acontece que a maior parte das cidades em Portugal não tem uma coisa que se chama um plano geral de iluminação, que é um plano que, à partida, se for bem feito, pode começar a, digamos, a pôr as coisas no seu devido lugar. Porque, e numa época em que nós falamos muito de sustentabilidade, pode-se muito bem gerir entre a iluminação pública, a iluminação comercial e a iluminação patrimonial, porque, enfim, muitas vezes a iluminação das lojas é suficiente para iluminar as ruas. E então, quando as lojas estão acesas, porque é que a iluminação urbana, pública, tem que estar com a mesma intensidade? Porque é que não pode baixar os níveis de luminância? E se isso acontecer, se houver essa, digamos, essa coordenação, se calhar nós chegamos até a um ponto em que as coisas funcionam de uma forma onde não há gastos excessivos, à poupança, e a percepção das coisas até começa a ser feita de uma forma muito mais correta.
Light designer Eduardo Gonçalves.
É exatamente isso, tem muito a ver. Quando se fala de iluminação, por acaso há um ponto que normalmente não se fala, que é cultura e aprendizagem. E isso é uma coisa muito importante, aprende-se de facto a ver-se a luz e aprende-se a perceber que se consegue conviver com menos. E esse trabalho de campo vai-se fazendo exatamente através de planos, através de bom desenho e ao longo do tempo, demora o seu tempo, porque curiosamente os níveis, falando em níveis de iluminação, os níveis aumentaram. Ou seja, estamos a consumir mais e estamos a habituar-nos mal à quantidade de luz. Daí haver, por exemplo, esses tipos de reclamações quando a luz falta, como é evidente, até porque na boa iluminação a gente nunca repara. Só quando aquilo falha, aí é que toda a gente, ah, que horror, falta a iluminação. Por isso a boa iluminação nem se deve reparar, quer dizer que ela está boa. Ou seja, a educação é muito importante para também resolver, por exemplo, o problema do consumo energético.
Estamos a falar da Casa Lusitana. Pela França, como é que é? Estas coisas são assim pequenas, controversas?
Isso se fazia em França há 15, 20 anos.
Não é muito.
Não é muito, não é. Mas agora é dizer iluminar justamente o sítio e não deve se pôr muita luz, porque a gente está habituada, é verdade, de ter muita luz. Não é só poder a luz, é também o saber. É, tive a filosofia das luzes também. E eu acho
sim,
que...
porque as luzes vieram lá da França, não é?
não é só da França, porque se aprende muitas coisas aqui também no Portugal. A França não fiz tudo também. mas na luz, eu acho que é verdade que em França eu tenho mais exemplos, tenho mais pessoas que trabalham a luz. Porque em Portugal tem muito património para pôr em luz, mas eu gosto das luzes do... Eu gosto das luzes de Lisboa, é verdade que é amarelo, tem muita branca, tem muita luz, é muito uma cacofonia. Tem um, como se diz, tem um ambiente. Tem um ambiente com as calçadas brancas, tem as sombras, tem as árvores, as folhas, e são muitas coisas na cidade. E é verdade que a França é mais agora, do meu própria experiência, o trabalho da luz é mais um respeito. É o respeito da arquitetura, é o respeito da população, não é só segurança, é mais criar um ambiente, uma cenografia de luz.
Existem eventos mais efêmeros de luz à escala urbana. Poderá falar-se da luz boa?
Quais os objetivos deste programa? Ele foi realizado em 2006, em Lisboa, em 2004.
2004 e 2006. A Lisboa foi um festival, pretendeu ser uma Bienal Internacional da Luz. E, como ouvi aqui há tempos numa conferência, quando se chama internacional uma coisa, é preciso ter uma certa coragem. Mas, na realidade, festivais de luz já os existem, sei lá, na França. Eu penso que o primeiro até foi em Chambord, em 1950 e poucos. Depois passaram a ser festivais de Saint-Lumière e começaram-se a replicar pelo mundo inteiro. Atualmente já há uma rede que é a LUCI, que é a rede das capitais mundiais com festivais de luz. Portanto, Lisboa é um festival no meio de milhares deles que existem. No entanto, a Lisboa teve a sua particularidade. Primeiro, porque era a primeira coisa que se fazia em Portugal, dentro do género. Segundo, porque apareceu numa altura em que estes problemas que nós estamos aqui a discutir ainda não eram muito falados. E a Lisboa não era só não foi só um festival, mas também foi um conjunto de ações. Começou por uma conferência internacional no Instituto Franco-Português, onde foram convidadas à volta de 70 pessoas de 14 países, cada uma dentro das suas especialidades, a falar sobre o que era a luz para si. Depois foram feitos vários ateliês, onde foram convidadas várias personalidades, enfim, mundialmente reconhecidas, entre os quais o Yann Kersalé, Magdalena Getelova, o Laurent Fachard, o próprio Yann Ayed, que é o presidente da LUCI. E digamos que foi essa a particularidade, a primeira particularidade da Lisboa. Depois, em 2004, digamos que havia uma ideia. Eu pessoalmente penso que foi uma estratégia um bocado mal seguida, mas também, enfim, não havia experiência de fazer estas coisas e seguiu-se um bocado aquela, digamos que a normalidade daquilo que é a relação entre o artista e o público. Portanto, havia o artista, uma espécie de curadoria, e havia quem consumisse. E o que aconteceu é que a primeira Lisboa foi feita em 2004, em pleno europeu de futebol. Teve apoios bons.
Nós tivemos no futebol grandes luzes e uma pequenina sombra no final.
Pois foi. Eu acho que foi o primeiro dia em que eu vi pessoas realmente a chorar. E no meio daquilo que se pensava, na altura o presidente da Câmara, se não me engano, era o Pedro Santana Lopes, e ele, como é um rapaz de mãos largas para estas coisas, então ele patrocinou imenso a Lisboa nessa altura, de maneira que, penso eu, que de maneira que Lisboa se tornasse visível não só através do futebol, mas através de um evento cultural. O que aconteceu é que foi que as pessoas que vinham a ver o futebol vinham em pacotes, não é? Vinham de avião, autocarro, autocarro, estádio, estádio, hotel, avião e adeus. Não viram nada. Por outro lado, havia uma grande pulverização de peças, não havia uma relação entre elas. A estratégia em 2006 mudou completamente e então pensou-se num percurso que passava todo o centro urbano de Lisboa, e era nesse percurso onde as coisas iam acontecendo.
Arquiteto Samuel Roda Fernandes, não virá aí um outro ano de uma Lisboa?
Não sei, eu penso que não. Porque, enfim, ela sucumbiu até por problemas internos, não por problemas externos. E eu penso que neste momento, ou pelo menos nos próximos anos, se calhar não faz sentido voltar a mexer, pelo menos nessa palavra. O que não quer dizer que não possam surgir outros festivais semelhantes noutras terras.
Catarina Silva, como é que se escolhem os locais na cidade e como se projeta para estes espaços? Há uma maior criatividade. Fale-me dessa sua experiência.
Eu queria continuar a conversação do Samuel Roda Fernandes, se eu posso.
Claro que sim.
Porque ouvi muito, tem muito festivais de luz em França, no Luxemburgo também, ouvi muito. Eu acho que Lisboa foi mesmo bem feita, porque foi mesmo, tive um percurso. Quando eu fiz o festival de Lyon, e Lyon é muito diferente, porque E nos festivais mais em França é mais para... São muita luz, parece Las Vegas, é só vídeo, projeção. E que eu gosto é...
E depois tem a magia daquele rio em Lyon, não é?
Sim.
Que é uma magia especial.
Sim, mas não pude ver, porque tive tanta luz que não se via a água nem o céu. E eu acho que Lisboa era, tive mesmo trabalho das peças, uma relação com o percurso, com as pessoas, com a cidade, com a luz da cidade, foi um tudo. E este, eu acho que foi a única Bienale que gostei e que vi.
A salvaguarda dos monumentos e do património em geral beneficia com o tipo de projetos de que estamos a falar, Manuel Lacerda?
Completamente. Estamos a tratar de planear, de projetar partes de cidades com a luz, evidentemente que tudo isso vai concorrer para a salvaguarda. A salvaguarda não só dos monumentos, como das partes mais antigas das cidades, com certeza.
A sustentabilidade energética é compatível com estes projetos de iluminação? Vou pedir uma resposta a cada um dos meus convidados. A sustentabilidade energética é compatível com estes projetos de iluminação? Eduardo Gonçalves.
Tem que ser. Não só é, como tem que ser. De qualquer forma, a sustentabilidade em qualquer projeto, penso que é sempre uma parte inerente. Inclusive até se estamos a falar de outra coisa qualquer, que não seja iluminação. Por isso tem que ser sempre.
Diana Del Negro.
Sim, mas tem sempre que se equacionar o benefício de iluminar versus o impacto não só energético como também ambiental, porque a luz tem impacto sobre as espécies animais e vegetais e também sobre a poluição luminosa de que tanto se fala hoje, que nos impede de ver as estrelas. Acerca disso, há uma maneira muito fácil de se reduzir os custos energéticos em monumentos, que é substituir, por exemplo, projetos que já têm 15, 20 anos por equipamentos mais recentes e muito mais eficientes, como aconteceu, por exemplo, na Estátua dos Restauradores, que eu fiz o projeto, em que se reduziu a 20.500 watts, que significa uma poupança de 90 milhões de watts por ano.
Manuel Lacerda, arquiteto?
Julgo que sim, eu tirava aqui uma para a mesa, que era o menos é o mais.
Sim.
O menos é o mais. E reduzindo, fazendo bons planos, fazendo bons projetos e reequacionando também os materiais que se utilizam, tendo em atenção também todos os cuidados que tem que se ter com o próprio físico, do material físico dos monumentos e dos espaços, eu acho que isso é possível.
Catarina Silva?
Eu acho que deve-se fazer tanto na iluminação das ruas que na iluminação dos monumentos. Porque, evidentemente, se... Não tem economia se o monumento não está iluminado. Se a gente vai iluminar o monumento, não é uma economia de energia. Eu acho que deve-se fazer um plano para ver a iluminação das ruas, para baixar e componer com os monumentos.
Samuel Roda Fernandes, não estará de acordo?
É, obviamente que eu estou de acordo com toda a gente e se calhar ainda podíamos continuar aqui em concordância durante mais 2 ou 3 horas e estas coisas nunca mais paravam porque ficou tanta coisa ou vai ficar tanta coisa por dizer e mesmo em relação até à sustentabilidade. Nós toda a vida fomos sistematicamente enganados várias vezes. Eu lembro-me que houve uma altura em que havia excesso de produção de ovos e então a televisão dizia como um ovo por dia melhora a saúde. Uma altura que havia produção de leite, agora beba leite. Com a manteiga agora é mal vista, agora viva o azeite. Até há pouco tínhamos as nossas famosas lâmpadas de tungstênio, que davam uma luz muito simpática, que eram 95% recicláveis, mas que agora estão completamente banidas e são substituídas por umas que são lâmpadas de poupança, etc., coisas fantásticas, mas que depois só são recicláveis em 40%. E que muitas delas até têm componentes que não são recicláveis e algumas até têm gases que até são prejudiciais. De maneira que esta coisa da sustentabilidade é uma coisa que tem que ser melhor quantificada e tem que ser muito bem explicada.
E para concluirmos esta nossa roda de opiniões, eu ainda tenho uma questão para colocar aos meus ilustres convidados. Como perspectivam o futuro do uso da luz nas áreas urbanas e nos monumentos? Foi isso que nos trouxe aqui a este programa. E coloco a questão a Samuel Roda Fernandes.
Eu para já começo a dizer que isso é uma pergunta que eu não sei a resposta, porque nós todos somos um bocadinho burros e temos todos a tendência de prever o futuro com base numa coisa que se passou há muito pouco tempo. Eu acho que só podia ser, essa pergunta só podia ser respondida, por exemplo, se ela fosse feita numa página do Facebook onde 3 ou 4 mil pessoas pudessem responder ao mesmo tempo, porque cada uma tem a sua competência e cada uma iria trazer um aporre sobre essa mesma pergunta.
Fica então a sugestão e esperemos pelos efeitos no Facebook. Diana Del Negro.
Eu penso que hoje em dia estamos numa época que, de uma revolução equiparável àquela em que se transformou a iluminação de chama para a iluminação de filamento elétrico. Estamos a passar para componentes eletrónicos, que são os LEDs, e mais tarde virão provavelmente os OLEDs, também para a iluminação pública, que são luminárias que em termos de património trazem vantagens interessantíssimas, não emitem ultravioletas, o calor que transmitem é desprezável e normalmente têm um tamanho muito pequeno e, portanto, não interferem na visualização do património. Mas é impossível prever o futuro, como é que as coisas serão. Será que existirá uma tela, uma pele maleável de luz que revestirá as fachadas? É possível, através dos OLEDs? Quem sabe?
Catarina Silva, vamos buscar a luz à França?
Não, eu acho que Portugal começa este... o trabalho da luz a ficar... É diferente, porque em França, é verdade, é uma coisa que existe há muito tempo. Em Portugal, não é uma coisa, como se diz, não é essencial para Portugal ainda. Eu acho, é a minha visão. Porque eu gosto de fazer muita iluminação aqui. Tenho tanto património, sou franco-português, eu gostava de fazer luz aqui. Mas eu acho que vai começar porque tem esta ideia também, a Europa. Então, tem muitas coisas que se fazem entre os países, tem mais concorrência no trabalho, tem mais possibilidade de ver como pode-se tratar a luz hoje em dia. Mas eu acho que no futuro vai ser, não sei como se diz, entre guillemets.
Entre aspas?
Sim, entre aspas. Não conheço. Não conheço. Eu acho que vai ser uma guerra de lâmpada.
Temos aí então uma grande guerra de lâmpadas. Exato, seremos muito iluminados nessa guerra, com certeza. Eduardo Gonçalves, para terminarmos, como é que o futuro vai ser muito iluminado ou temos um futuro de sombras?
Fazer previsões, de facto, é sempre complicado, inclusive, acho que não faz muito sentido fazer previsões. Logo, no entanto, eu penso que o que é importante nunca esquecer, pelo menos para mim, é uma palavra chamada equilíbrio. Sempre equilíbrio entre a utilização, o utilizador e o respeito pelo espaço. Ou seja, independentemente da tecnologia que venha, das crises energéticas, há uma necessidade, evidentemente, de iluminar. E se percebermos esse equilíbrio entre estes três pontos, eu penso que vamos sempre conseguir arranjar aqui um meio-termo muito mais interessante. Agora, o que é que virá por aí? Ver, vamos.
Samuel Roda Fernandes.
Bem, na sequência desta história da luta futura entre fabricantes, luzes, etc., excesso de luz, a única coisa que eu dizia é que, ao contrário do que o Goethe disse ao morrer, que era mer lixo, eu só digo menos luz para eu poder ver as estrelas.
Iluminação em monumentos e zonas históricas nos Encontros com o Património. Um programa de Manuel Villas-Boas com sonoplastia de Mésiclas Elin, uma parceria TSF Direção-Geral do Património Cultural. Este programa poderá ser ouvido de novo à 1 da manhã e em permanência em tsf.pt. No próximo programa vamos abordar as relações entre filantropia e arquitetura. Depois da 1, tudo é economia.